Olá, pessoal! Eu sou a Leia Mendonça e eu tô feliz demais com mais este podcast. Aliás, Crente Pode, o podcast da Leia Mendonça. E hoje eu tô com uma dupla aqui, aliás, um casal, um par. Eles são lindos, são maravilhosos. Aliás, eu tenho até uns escritos aqui sobre eles. Ó, são casados, são lindos, ungidos, abençoados, dirigem uma igreja, são cantores, compositores, amam servir ao Senhor e às pessoas, são visionários, têm dois filhos, uma família linda. Ele acorda e ela é a caçamba. Eles são maravilhosos, são meus, fazemos parte da mesma igreja e por isso eu estou bem à vontade. Eu estou falando de Samuel e Denise. São pastores, né? Chamei de Samuel e Denise, mas são pastor Samuel e pastora Denise. Sejam bem-vindos, meus lindos.
Coisa boa. Depois de uma introdução como essa, poderia até ir embora já.
É. Já tá vindo de Leia Mendonça.
Você gostou? Você gostou?
Maravilhoso.
É verdade.
Que bom que tá gravado. Eu vou mostrar para quem não acreditar. Olha aqui, ó.
Ah, gente, que bom vocês estarem aqui comigo.
Alegria nossa. A gente fica muito feliz de ver, né, o crescimento, desenvolvimento daquilo que Deus tem plantado no seu coração. Amém. Através das canções, das pregações, do seu pastoreio e agora através, né, do podcast, porque eu tenho certeza que é de grande relevância, né? Tanta porcaria que está sendo entregue pela internet, a gente poder falar um pouquinho do amor de Deus é muito especial.
E eu quero resgatar esse tempo que a gente começou, já tem, embora vocês sejam muito novinhos, mas vocês têm uma história na década de 90, de 2000, né? Uhum. Ou vocês não tinham nascido ainda?
Claro que sim, claro.
Oh, meu Deus, eu costumo dizer, né, que Leia Mendonça, ela não faz só parte da nossa igreja, que já é coisa dessa, né? Fazer parte da nossa
essa
história,
igreja maravilhosa.
Né? Igreja Batista em Renovação Espiritual, olha, Nova Jerusalém, a gente Sampaio, ela é ilha, né? A gente tem essa conexão muito linda e para sempre, mas eu não posso deixar de honrar, né, a vida da Leia Mendonça, que esteve em tantos momentos, né? Apesar dela ser muito jovem.
Ah, obrigada.
Né, na minha adolescência, Leia Mendonça era Leia Mendonça. E eu era apenas uma menina,
uma garotinha,
querendo ser, assumir um papel no reino, ser alguém no reino. E que alegria poder ver que alguém que me incentivou tanto e nem sabia disso faz parte do meu ciclo de amizades, é alguém que eu tenho acesso, é alguém que a gente ama e respeita, claro, né, a unção que traz.
Isso é lindo.
É lindo isso. E a nossa história acaba se entrelaçando em algum momento, porque, para quem não sabe, Leia Mendonça surgiu na nossa vida há anos atrás, lá no início dos anos 2000. Quando a gente estava começando, né? Na realidade, no final dos anos 90, nós começamos a fazer vocais com alguns cantores bem famosos de vocês, né? E nessa fase, quando a gente chega ali no ano 2000, a gente grava o nosso primeiro CD.
E que foi um estouro,
né? Que é o CD Bom é Louvar
a Deus. Ministério de Louvor lá na minha igreja só cantava Segura Estou.
Exatamente. É isso aí, nessa
época.
Você
que compôs?
Foi.
Meu Deus do céu, Samuel compõe cada música. Você também compõe?
Eu componho, mas o compositor da minha casa é o Samuel.
Mas ela é a minha principal parceira. Sim. Eu tenho poucos parceiros assim de composição, mas a maioria das canções que eu fiz em parceria foi com ela.
Para quem não sabe, ele que fez a música Porta Aberta por Deus. Ó, elevo os meus olhos a Deus e tudo entrego a Deus. Ele que fez.
Coisa linda.
Precisa fazer outra música dessa pra mim.
Preciso,
sim. É a cara da Leia essa música.
É a minha cara.
Sabe que eu me lembro que a gente... Esse CD seu saiu, sabe...
Foi o Louvor Profético, 2003.
2003, uhum.
Exatamente.
Aventando
pra Nova Jerusalém.
É isso aí. É. A gente ia gravar o CD Discípulos Teus depois. A gente gravou o CD Discípulos Teus depois. E aí... A gente já estava começando a montar repertório para o Discípulos Teus. Eu me lembro da Dona Ivelise me chamando uma vez. Eu estava aqui na MK fazendo alguma coisa, Dona Ivelise me chamou. Vem cá, essa música aqui. E aí ela me mostrou a música Porta... É Portas Abertas, não
é? Porta Aberta por Deus.
Aí ela me mostrou essa música aqui. Eu falei, não é minha. Então, mas a Leia que vai gravar? é a Leia que vai gravar. Vocês já não estão montando repertório? Aí eu falei, estamos. Aí a Dona Ivelisse, daquele jeito muito peculiar dela, né?
Detalhista.
É, né? E muito sincera, né? Ela disse assim, o que, que você tem na cabeça?
Tá dando essa, música
pra Leia Mendonça? Falei, não, Dona Ivelisse, mas essa música tem a cara da Leia. Não, mas ela pode ter a cara de vocês também, né? Mas
é engraçado, né? Essa música não tem sua cara.
Não.
Não, eu não acho que ela tenha a nossa cara. E eu também acho que quando a gente tem um coração muito tranquilo, para a gente entregar aquilo que não é nosso, uhum, aquilo que é de Deus, eu não tinha a menor preocupação de que poderia faltar uma canção para o nosso repertório, entendeu?
E que você poderia estar abençoando a mim.
É, então assim. E eu tenho certeza que se Deus, de alguma maneira, me usou ali naquele momento para contribuir no seu ministério, isso também fez com que coisas viessem sobre a nossa vida.
Certamente.
O CD Discípulos Teus, que a gente gravou depois, eu não sei, mas ele... Porque antigamente a gente fazia CDs de 12, 14 músicas.
Esse CD é um CD imenso.
Que poderia ter menos música até do que teve.
Mas estourou tudo, né?
Estourou tudo. O CD que, inclusive, foi indicado ao Grammy. Então, eu entendo que muito do que a gente viveu no Discípulos Teus e recebeu tem a ver com
essa benção. É a mesma coisa. Eu fiz uma música que ela se chama Espírito de Deus. Essa música é linda. Era um clamor meu no momento de oração. A música é assim, ó. Eu preciso dar um jeito em minha vida que está cheia de questões mal resolvidas. A música é linda.
Linda mesmo.
Quando eu cantei para a Lauriette, para a Cassiane, Lauriette falou, me dá essa música, pelo amor de Deus. E ela era o meu carro-chefe. Uhum. É louco. Eu hoje acho que eu não faria isso.
É, a gente pensa,
entendeu? Eu acho que é um momento. É
um
Deus
propósito.
Te move.
Né?
Claro, claro.
Deus te
claro,
move.
Claro, claro, claro.
Eu dei essa música para a Lauriette e a Ivelisse falou a mesma coisa. Como é que você dá uma pérola dessa, Leia, você precisando de um carro-chefe que eu não tinha.
Sim,
Mas eu fiquei movida, eu era fã de Lauriette, eu gostava de ver ela cantando. Menina, a música estourou
coisa
na voz
linda
da Lauriette, então abençoou ela, até hoje ela fala claro sobre isso. Então esse negócio da semeadura, né?
Não, e para mim, assim como você falou que você era fã da Lauriette, né, e para nós, né? Porque apesar de eu ter feito a canção, mas como somos casados e tal, pra gente era...
Imagina, pra Leia Mendonça.
Que privilégio
é
poder
uma honra,
escrever uma canção,
né,
pra Leia.
Claro.
Foi maravilhoso.
Eu tive poucas pessoas assim, que além do nosso ministério, que gravaram minhas canções. Não sou um compositor assim, de fazer música para outras
pessoas.
Mas eu tive a alegria assim, de ter grandes nomes cantando músicas minhas, assim, né? E a Denise falou da referência que você sempre representou para a gente, e aí ela citou que um pouquinho no final dos anos 90 a gente cantou com alguns cantores famosos, dentre esses cantores a gente cantou com a Aline, né?
Uhum.
E aí anos depois eu escrevi duas canções para a Aline Barros, ela gravou em CDs separados. E é uma sensação assim de...
É, né?
Meu Deus, como é que ontem eu era um garoto, né, assistindo a Leia Mendonça, ouvindo e recebendo, e hoje eu posso contribuir, escrever algo para contribuir
Não,
no ministério.
É lindo,
dela.
E tem tudo a ver comigo, porque é a música do Pancadão, né? Ele faz a porta se abrir, ele faz
forte
a terra eu possuir, faz-me de novo acreditar. É linda demais essa música, mas não estamos aqui para falar de mim. Eu gostaria de saber, antes de eu mexer aí um pouquinho com vocês, como é que foi isso? Como é que vocês começaram a se amar? Porque a Denise, ela olha para você com um olhar de paixão.
É, mas ela sabe que eu amo muito mais a ela do que ela a mim. Isso ela sabe.
Não, ela é uma discussão incrível.
Você é um gatinho, mas ela é uma tigresa.
E ela fica com essa coisa
mas
de me olhar para tentar compensar.
Caído.
Ela sabe
olha
que o sentimento é...
Não, mas vocês são lindos.
A verdade é assim, eu sou...
Como é que vocês se conheceram?
Eu sou filho do pastor Manuel, que é fundador da nossa igreja. Meu pai foi pastor da nossa igreja durante 35 anos.
E meu colega de seminário.
Seu colega de seminário.
E assim, na verdade, os nossos pais se conheceram antes. Porque a minha mãe, antes da Nova Jerusalém ser Nova Jerusalém, havia uma congregação no Morro da Mangueira.
Ah, e eu fui cantar lá.
Que era a filial da Igreja Batista Nova Penial, onde tinha um seminário. Exato. Que vocês estudaram.
Então, a minha mãe chegou aí em cultos que o pastor Manuel comandava, né? Dirigia, tanto na Igreja Penial quanto no Morro da Mangueira. E eu até então não aparecia na história, né? Até então, não. Então, vamos lá. Aí já chegando no Sampaio, igreja já organizada no Sampaio. E aí
minha sogra, ela já flertava com a nossa igreja, e aí ela decide ir para lá. E aí ela chama a Denise, vamos para lá, porque meu pastor, meu
na
sogro...
Na verdade, a Denise decidiu ir para lá, foi por causa e a mãe da Denise foi atrás da Denise. Ah, então a história
você,
não foi...
Você quis ir para lá, porque na verdade, gostou só da igreja ou você já gostou
Gostei
do
só da igreja,
do pastor?
Só da igreja, não, que até então conhecia. Eu nem...
Ah, é?
Nem nada, nem...
Porque o meu sogro, hoje, o meu sogro, né, ele foi pastor presbiteriano a vida toda. Então, a Denise, ela vem da igreja presbiteriana e aí ela tem um contato com essa coisa da renovação espiritual e tal. Uhum. E aí ela vai junto com a minha sogra para lá. É. Só que, acho que o primeiro, segundo ano da Denise na igreja, a gente não tem muito contato. Né? A gente tem um contato hoje, tchau, mas não tem muito contato. Só que depois, acho que um ano e meio, dois anos, a gente começou a trabalhar juntos com a música na igreja. Eu já era baterista na época, a Denise já entrou na igreja também cantando, mas a gente era de núcleos diferentes, sabe? Uhum. Mas depois de um ano e meio, dois anos, a gente começou a ensaiar e tocar juntos. Participar de coisas juntos. E aí a gente criou realmente uma amizade muito grande. Se você me perguntar, mas era amizade? No início era, de fato, uma grande amizade. Né? A gente não tinha essa coisa de namorar um com o outro, não era amizade mesmo. Inclusive, a gente acabava contando um pouco um para o outro sobre possibilidades. Eu com alguma menina e ela com algum outro rapaz. E que não ia para frente. A gente começou a perceber que o nosso negócio era mais do que uma amizade quando pessoas de fora começaram a dar esse feedback. Por exemplo, alguém que investia nela e ela dizia não, e aí ele dizia assim, ah, você vai acabar casando com o Samuel.
Sério?
Sério.
Aí a gente começou a perceber.
Eu comecei a ficar com medo desse negócio.
Essa amizade está realmente esquisita.
Uhum.
Aí teve um dia que a gente saiu para almoçar, teoricamente como amigos... E nesse dia eu virei para ela e falei assim, olha só, eu acho que eu estou te atrapalhando. E eu acho que você também está me atrapalhando. E normalmente quando a gente pensa em alguém para namorar, a gente olha para todo mundo e quando chega um no outro, a gente pula.
Uhum.
Então eu quero dar uma proposta para você, para a gente não se pular mais. A gente vai olhar para todo mundo, inclusive você vai olhar para mim e eu vou olhar para você. E se a gente
Nossa,
entender
todo
que
didático,
não é...
né? Eu fiquei assim meio apavorada.
Não, mas ela ficou apavoradíssima.
Não vamos mais pular.
Não, ela ficou totalmente, né, desconcertada e tal. E eu falei, não, se você realmente me analisar e achar que não é legal, ok. E a mesma coisa. Mas eu acho que a gente tem que se dar essa chance, porque a gente está se atrapalhando.
As minhas amigas diziam, olha, ele gosta de você, mas eu não parecia que eu não... Eu estava anestesiada, sei lá, não queria acreditar.
Não, eu já percebi, o Samuel, ele não gosta de transparecer. Olha a conversa que ele veio para cima de você, assim, ó, a partir de agora nós não vamos mais nos pular. Era para chegar e falar assim, tô de olho em você, gata.
Mas posso falar, ali naquela conversa, eu me lembro o restaurante, me lembro o dia, foi no meio do ano, naquela conversa, aí eu comecei a reparar mesmo que o que eu sentia por ela... Era mais do que amizade.
Não era só amizade.
Porque eu achava realmente que era só amizade. Uhum. Né? Porque, assim, Léa, o menino, ele demora mais a desenvolver. Tanto fisicamente, quanto na maturidade. Então, eu achava, a gente tem, assim, a gente regula a idade. Então, eu achava, assim, não, ela quer um cara mais velho.
Uhum.
Então, e estava tudo certo na minha cabeça. Aquela conversa de não nos pularmos me fez entender, calma aí. Por que que eu estou dizendo que ela quer um cara mais velho?
É.
Por que que eu estou colocando essa imposição? Não. Quem sabe ela me olha.
Olha aí,
né?
Aqui, né? Aí, vai que...
Essa esperança é que começou a me fazer enxergar que eu estava gostando.
Uhum.
E aí foi muito rápido depois disso. Porque a gente começou a falar muito sobre isso. E a nossa
começamos
igreja,
a orar, né?
A nossa
mas aí você
costume...
já estava sentindo alguma coisa por ele?
Eu estava muito
assustada. Às vezes a gente camufla com a amizade. É. Mas quando a gente começa a sentir
eu acho que ela não estava sentindo
As minhas amigas chegavam para mim e diziam assim, e aí? Eu dizia, não sei, tô confusa, aquela coisa, né? É, mas se ele saísse da minha vida agora, eu acho que eu ia sentir falta dele. Uhum. Daí parece que eu tive uma, uma autorização, vamos dizer assim, para abrir o meu sentimento, para abrir o meu coração, né? E aí nós começamos a conversar mais. Nesse sentido, a gente conversava muito, Leia, sobre todos os assuntos. Menos essa área
sobre
dos
amor,
sentimentos.
Né?
Que envolvessem, né,
vocês
gente.
Tinham outros amigos?
Tínhamos.
Ou vocês ficaram muito próximos?
Muitos amigos, todos envolvidos conosco, né?
Mas a gente era, tipo assim...
É, porque a gente morava próximo, né? Tinha época
a gente
que ele...
Junto pra igreja,
trabalho,
voltava junto.
Trabalho também, onde eu trabalhava na época... É,
era perto de onde eu
ele
trabalhava.
Ele dava um jeito de pegar a mesma condução, que era pra gente poder ir junto, né?
O negócio tava forte. Tava. Bom, vocês chegaram ao casamento.
Sim.
Aí, uma coisa que eu queria saber, e aliás, isso tem sido um problema muito, muito grande entre nós, né, do nosso meio hoje, de casais que trabalham no mesmo ministério e que às vezes não conseguem mais se tolerar.
Uhum.
Né?
Uhum.
Ou então o pastor ele tem um ministério itinerante, o pregador, e ele fica... meses fora de casa, ou então os dois trabalham junto e eles não se suportam mais. Eu falo isso porque eu conheço pessoas que são assim. Então eu queria saber como é compreender tantos talentos, tantos ministérios, porque vocês cantam, compõem, pastoreiam, pregam, né? A Denise, eu ainda não vi Denise pregar, mas o Samuel é um escândalo, né? Eu tô com aquela pregação daquele, o cego de Betsaida, é o cego ou coxo?
Cego.
Betsaida, que tirou da cidade para curar do lado de fora.
Sim, sim,
aquela
sim.
Mensagem ficou na minha cabeça, coisa mais linda. E como é que é vocês terem que compartilhar tanta coisa e permanecer unidos? Vocês têm alguma divergência?
Claro.
Ou vocês são esses roxinóis aí?
Ah,
como diz
lindo.
A Helena Raquel, esses dois alecrins dourados.
De alecrim não tem nada,
oh,
né?
Meu Deus do céu, a gente corre disso.
Vocês têm personalidade forte?
Sim.
Eu acho que o segredo nosso é que as coisas elas aconteceram organicamente. Né? A gente começou a namorar. E aí, a gente sempre gostou, a gente sempre teve o sonho de convidar pessoas para ministrarem na nossa igreja.
Uhum.
Né? Então, me lembro da Alda Célia indo ministrar lá na igreja.
Uhum.
E aí a gente tocava, a Denise fazia vocal para a Alda, ali na igreja, sabe? Aquela coisa da banda da igreja local. Então, a gente sempre teve essa coisa com a música, mas muito de admiração. Né? E dentro dessa situação, a gente... se viu convidado para estar no ambiente dessas pessoas. Então, o Natan Brito foi cantar lá na igreja, que era da Banda e Voz, quem é mais antigo lembra bem. E o Natan viu a Denise cantando na hora da oferta e chamou a Denise para fazer dois duetos com ele num CD solo dele.
Sério?
Aí você pensa assim, um cara que está aqui assim e que, de repente, num primeiro contato, foi a primeira vez que a gente entrou num estúdio. Né? Eu fui para levar ela. E aí a Denise cantou, fez dois duetos com ele e ainda cantou, fez o vocal todo do disco e eu sentado lá de fora, assim, olhando para... Ela já era minha namorada. Depois aconteceu a mesma coisa com o Kleber. Kleber Lucas foi cantar lá na igreja e aí me pediu para fazer o vocal do CD dele, montar o vocal do CD dele. E aí o Kleber, a coisa ainda se estendeu porque a gente continuou cantando na banda do Kleber. Depois, como eu disse, a gente passou a cantar com a Aline. Então, a gente... No namoro e no noivado, a gente foi experimentando essa coisa da música. A gente se casa, Leia, dia 20 de outubro de 2000, no mesmo mês que a gente grava o primeiro CD, que é o Bom e Louvar a Deus. Então, a nossa vida como marido e mulher, ela acontece junto com a música. E aí a gente se vê tendo que assinar contrato e a gente se vê na MK. Caramba! Olhava para um lado, olhava para o outro e só pessoas que a gente admirava.
E lançam um CD que estoura, o primeiro.
Então, no primeiro momento, a gente não ia, a gente era levado.
Era um coração muito, muito de criança mesmo.
Ingênua.
Na verdade, a gente não tinha nem muita noção do que estava acontecendo na vida da gente. Eu acredito que... Não querendo te cortar, né?
Não, mas é isso.
Mas eu acredito que nessa fase da vida, né, depois que você já alcança uma certa idade, os filhos já estão praticamente criados e tudo mais, o grande desafio é manter esse coração de criança, mas entender que é necessário um amadurecimento, porque senão você é engolido. E a gente vê isso que a gente está vendo hoje em dia. Pastores ruindo casamento, pastores perdendo visão de reino.
Meu Deus.
E colocando tantas outras coisas na frente, pastores que colocam o ministério na frente da esposa e da família.
Sim, pode falando, porque isso é o que mais acontece hoje.
Então, esse é o segredo da ruína. Se a pessoa perder, achar que é o alecrim dourado, que nasceu no campo, e achar que essa fama que o ministério dá, essa luz, esse holofote que a palavra, o microfone traz para a gente, é suficiente para educar filho na presença de Deus, para segurar casamento, isso não é verdade. Se você
está
assistindo a gente, desculpa falar isso para você, mas isso não é verdade. O que é verdade? É a gente reconhecer as nossas limitações, é buscar apoio de pessoas preparadas para isso. Veja bem, preparadas para isso. Porque tem muito aventureiro por aí também, se dizendo coach.
Falsos profetas.
Se dizendo até terapeutas, quem sabe, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e realmente colocar as coisas no lugar que elas devem estar. Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus, a honra é dele, a glória é dele, sempre será, né? Depois, se Deus te deu um marido, querida...
É o marido.
Se Deus te deu uma esposa, é a esposa. Então, é Deus, a família, né? A família, se Deus te deu marido, esposa, filhos, você deve dar atenção a esse pessoal aí.
Né? Depois o emprego, né? Porque tem gente do ministério.
O reino de Deus, a sua justiça. Qual é a sua justiça, né? É a sua família. É o seu trabalho.
Né?
Que tem gente que quer pregar, mas não gosta de trabalhar, né?
Não.
Já viu um povo assim? Né? Complicado, né? E aí, essa justiça, e aí a parte do trabalho, né? O Senhor, ele vai te dar estratégias, tanto no ministério, quanto na vida prática, né? Ele vai te dar para os seus relacionamentos, a maneira que você tem que se comportar. Então, eu creio que a tua pergunta, né? Tem a ver com essa questão, né? Como que você vai ter sucesso, né?
Manter tudo unido, em paz.
Em todas as áreas, né?
Eu acho que ela falou uma frase aí, uma palavra que... eu tô até me alegrando em Deus, sabe? De ver o cuidado dele. A gente sempre foi ingênuo. Sabe aquela frase assim, ou você sai de casa para ser o bobo, ou você sai de casa para ser o esperto? A gente sempre foi o bobo. Sempre foi. Em todos os sentidos.
Deus guardou, né?
Mas porque Deus nos guardou. Porque
isso aí é uma expressão que ele usou. Mas esse bobo está escondido em Deus.
É o coração de criança,
né?
É Deus que vai conduzindo,
Samuel.
Não,
Samuel, olha só. É brutal o que está acontecendo nos dias de hoje.
Uhum.
O menino, a menina, tem 13 anos. Não viveu. Mora num lugar muito pobre, tem uma vida muito simples. Eles nem têm carro, andam de bicicleta, andam de ônibus, né? E daqui a pouco grava uma música, a música estoura e a pessoa agora já está morando na Zona Sul.
É isso aí.
A pessoa tem carro que... Aí o marido olha para a esposa e fala assim, mas essa mulher feia aqui, eu não quero mais ela,
não.
Eu quero outra. Né? Então, o dinheiro, o amor ao dinheiro, essa fama que chega assim de surpresa.
Sim, a pessoa tem uma estrutura emocional para comportar isso.
Mas aí,
né?
Você revela seu coração, Denise. Então, vocês passaram por isso.
Então,
o CD de vocês rompeu, não se cantava outra coisa a não ser vocês. E vocês continuaram juntos, não mudou, vocês não ficaram no mundo da lua.
Essa é a expressão, até para ficar clara, né? Quando a gente diz que a gente era o bobo, os bobos, é dessa ingenuidade. Eu vou te contar uma situação. Acho que ela vai falar bem. A gente gravou o CD Bom em Louvar a Deus, aí a música que estourou foi Segurança. Realmente, no Rio de Janeiro, todo mundo cantava, a gente chegou a fazer assim, 30 programações no mesmo mês. A gente cantava de segunda a segunda. Uhum. Aí, quando a gente achou que não podia melhorar, a gente gravou o CD Tua Unção. E aí a música Tua Unção, ela explodiu no Brasil. A gente começou a viajar o Brasil todo. E era, assim, impressionante pra gente chegar numa cidade lá do norte.
Unção de Deus.
Como é que é a música? Ah. Uma só palavra que Deus manda. Vai fazer a minha vida mudar.
Ai, por aí vai.
Aí onde a gente chegava, maravilha, o pessoal cantava. Depois a gente gravou Discípulos Teus, que Discípulos eu citei aqui. Teus, o Discípulos Teus, ele foi indicado ao Grammy. E aí ele abriu as portas das nações.
Vocês foram para Las Vegas.
Sim.
Na nossa, foi Los Angeles.
Los Angeles, é.
E ministrando fora do país, em vários lugares. Fomos para o Japão, um monte de coisa assim. Aí, dentro desse contexto, e aqui, e é óbvio que dentro da gravadora, você começa também a ganhar um lugar de mais respeito, é normal e tal, né? E tudo certo. A gente gravou o CD Em Nome do Senhor, a gente...
Outra pancada também.
A música Shekinah, com a participação da Nívia Soares, a Nívia estava estourada, a Igreja Batista da Lagoinha, o Diante do Trono... Tipo assim, como é que a gente tinha esse acesso?
Vocês
a gente fez uma amizade com o Fernandinho, com o Ademar de Campos, com uma turma que não era da gravadora e que era muito conceituada. Então tava, entendo, tava tudo certo. Aí Deus diz assim, sai.
Menina.
Loucura, né?
Foi.
Eu não entendi. Falei, senhor, como assim sai? Sai. Eu disse que a gente foi para o Japão. Eu me lembro que um dia, 3 horas da tarde, o pastor do Japão me ligou. E ele disse assim, olha, eu estou desde meia-noite tentando dormir, porque lá era 3 horas da manhã. Não consigo dormir. Só ouvindo Deus mandando te ligar para dizer para você sair. Não sei de onde, mas obedeça, porque eu quero dormir.
Tá bom. Sério, Samuel?
Ah, eu havia dito para ele, olha, Deus não falou nada para mim de sair. Então, se for Deus, ele vai dar um sinal. Aí esse pastor ligou no dia seguinte. Eu falei, tá bom.
E aí, chegou o dia, a gente veio falar com a dona Evelise. Eu falei,
talvez se não tivessem saído, teriam se perdido.
Então, aí eu vou chegar agora nesse
ponto. Grávida do meu segundo filho já, né, o Jonatas.
Eu vou chegar nesse ponto. Já aí eu falei com a dona Evelise, me perguntou o motivo, eu falei que eu não sabia. E eu não sabia.
Nossa, não, eu levei um susto, Samuel.
Ela ainda, ela normal, conjecturou, não, vocês estão indo para outra gravadora. Dona Evelise...
Tem algum empresário por trás? Não, não tinha ninguém.
A gente saiu, tá? Aí, a gente, nos primeiros meses, a gente ainda viveu o reverber do sucesso, né, e tal. Mas, meses depois, a coisa foi secando, que é natural, porque tua música não tá tocando na rádio, a agenda vai secando. E aquela interrogação, por que que somando a gente saía?
Por que me tirou do Egito para me levar pro deserto?
E aí, Leia, foi quando eu aprendi a equilibrar minha vida financeira. Foi quando eu aprendi a dar valor a momentos com os meus filhos. Por exemplo, quando a gente estava no Japão, era o meu primeiro dia dos pais. O João Vitor tinha meses.
E você passou 7 meses.
E estava tudo certo. Estava no Japão, entendeu?
Estou fazendo a obra.
Ministério.
O ministério. Estou fazendo a obra.
A gente não estava percebendo, mas a gente estava sendo atropelado. Né? E aí Deus tirou a gente.
Que cuidado lindo.
E você está falando, né? Não que MK seja o Egito.
Não.
Mas
entendam,
essa conversa,
entendam.
Para não virar outra coisa, né?
Eu quis dizer o seguinte: vocês iam se atrapalhar.
Mas essa comparação, ela é excelente.
Assim, não querendo cortar o teu raciocínio, mas nessa situação, eu me lembro que já tinha o Jonatas, ele era pequenininho, né? E eu ficava muito angustiada. Eu dizia: Deus, o Senhor me deu 2 filhos. Eu preciso ser mãe deles. Eu fiz essa oração.
E dói, né? Saber que nosso filho está em casa, sozinho.
Porque eu ficava angustiada, porque parecia, né, nessa oportunidade aí do Japão, eu tinha a sensação que eu ia voltar para o Brasil e meu filho, na época era só o João, não iria me reconhecer. Eu tinha essas coisas que mãe tem umas loucuras.
E a gente conversava com cantores que tinham uma agenda superlotada. E eles falando sobre problemas sérios com os filhos. E a gente não percebia. E aí, quando a gente sai, quando a gente sai, a gente começa a perceber, a gente iria por esse caminho e a gente não estava nem vendo. Para você ter uma noção que essa comparação que você fez, ela é perfeita, porque a gente, de fato, foi para um deserto, mas um deserto que não faltou provisão. Foi nesse deserto que a gente comprou a nossa casa. Nesse deserto, ó, quer ver uma coisa bem icônica? Um dia, uma empresária virou para a gente e disse assim, vocês já foram a Israel? Não, nunca fomos. Não, porque eu estou com um projeto na mão para fazer um evento com a prefeitura de Jerusalém, nas escadarias do templo. Então, pastor Marco Feliciano estava estourado
era
na época.
Festival Gospel.
Festival Gospel. Ó, o pastor Marco Feliciano vai pregar, o Cid Moreira vai ler trechos da Bíblia, a Círia Nascimento, que era a mulher do Pelé, vai cantar o hino nacional, e nós queremos um ministério de louvor. Vocês podem ir?
Meu Jesus.
A gente foi para Israel.
Numa época mais caída de dinheiro,
pensa,
a gente tirando
duro,
onda em Israel.
Mas com,
né,
tudo pago.
Aí ninguém acredita.
Ninguém,
né,
acredita.
Pensa num deserto.
Deserto nadando no dinheiro.
É. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei em casa, Leia, e aí eu olhei a minha casa, tava o meu carro, o carro da Denise, os dois carros quitados, a casa quitada, e eu tirei foto chorando. Porque eu falei assim, se isso é deserto, eu não sei o que é manancial. Mas se você me perguntar, o valor que entrava despencou, mas despencou com força.
Eu imagino.
Só que, ao mesmo tempo, Deus provia de um jeito tão extraordinário. Aí, nessa época, eu escrevi livros, a Denise foi consagrada pastora. A gente começou a entender o que a gente está vivendo hoje, de ser, sim, pastor de igreja. Uhum. Que a gente não tinha ideia do que Deus tinha de fato para
a
gente hoje.
A ideia, Samuel, de ser pastor, pastorear uma igreja, igreja, ministério, não é o real.
É.
O
não
que
mesmo.
Se tem hoje é glamour.
Sim, sim, sim.
Eu conheci uma pessoa, essa pessoa é um pastor, está meio afastado agora, mas ele mesmo não estava tendo uma agenda muito boa. Então, ele não tinha dinheiro. Uhum. Podia pegar uma enxada, podia ir trabalhar, uhum, e claro, não foi. Então, ele falou para mim assim, que porcaria de pastor sou eu que não tenho uma agenda, que não tenho uma oferta para poder manter minha família. Menino, eu falei assim, irmão, não tem agenda, vai trabalhar.
Isso aí.
Então, tem muita gente se escondendo, uhum, no ministério, né, dizendo que tô fazendo a obra de Deus, mas não vai para o Afeganistão. Né,
oh,
que
meu tá... Deus.
Aí, eu li uma frase de Billy Graham, que eu estou decorando ainda, né, que eu estou, uhum, com a idade meio avançada, estou demorando para decorar. Olha só, a única maneira de Deus mostrar que Ele está no controle é colocando você em situações que você, uhum, não pode controlar.
É isso.
É isso aí. Pronto, é isso aí. É o que a gente viveu, entendeu? A gente viveu isso em 2006, 2007, e a gente ficou vivendo isso até 2010.
Não.
2010. Deixando Deus agir na nossa vida. Uhum. E aí, quando a gente entendeu, Senhor, agora eu entendi. Do jeito que estava, a gente ia se perder.
Ia se perder.
Agora que eu entendi, o que o Senhor quer? Aí, do nada, apareceu uma pessoa no nosso caminho, na verdade, do nada não, porque a gente tem muitos amigos, as coisas
amigos,
vão se,
né,
ligando,
conexões,
né? Mas a gente teve com uma pessoa que contou um testemunho acerca de uma das nossas canções, e esse testemunho fez com que ela nos convidasse para uma outra gravadora na época, uma grande gravadora. Uhum. E aí a gente assinou um contrato, é como se Deus dissesse assim, agora que vocês entenderam, vocês podem voltar. E aí a gente lançou um CD em 2010, 2 meses depois ele foi disco de ouro. E eu não estou fazendo... Quem conhece a gente sabe que a gente não ostenta, mas é só para vocês verem os detalhes. Agora que você sabe, agora que você entende que não é o ministério que manda em você, mas é você que manda no ministério. Você
e precisa, eu que mando em você?
E eu estou acima de tudo. Agora ai, que você Deus, entende que é o Senhor, família e ministério,
aleluia,
agora que você organiza, agora eu deixo você voltar, uhum, a cantar. E como prova disso... Ele deixou a gente vender um disco de ouro, para a gente poder entender.
E depois de alguns anos fora da mídia.
Fora da mídia, totalmente fora da mídia, entendeu? Aí a gente foi, tanto é que em 2013 a gente retorna para a MK,
uhum,
e a gente retorna para a MK falando para o público, sobretudo, que a gente nunca teve problema com a MK.
De jeito nenhum, senão a MK não receberia de volta.
A MK é uma maravilha, né?
Porque a gente nunca teve
um monte
problema
de gente que deu trabalho para a MK, quando quis voltar, a MK recebeu. Imagina quem não deu trabalho nenhum, né?
Então, assim, a gente é muito grato ao Senhor pelo cuidado dele ao longo da nossa trajetória, né? Pelas pessoas que ele colocou no nosso caminho, para nos ajudar. E uma das orações que eu fiz para Deus, quando eu voltei para a MK, quando voltamos em 2013, eu disse para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor traga de volta o frio na barriga que eu sentia quando eu subia no altar.
Glória a Deus.
E eu quero que o Senhor nunca mais tire isso de mim. E foi um tiro no pé, sabe? Porque ó, eu vou pregar hoje à noite e eu tô nervoso.
É incrível, né?
E eu prego.
Mas isso não é gostoso, Samuel?
Mas é isso que me faz depender de Deus.
É isso aí.
Né? Se você chegar para mim e falar assim: pastor, escreve uma música para mim, eu vou ficar uma pilha de nervos. Se você me pedir, sei lá, aqui, participa do podcast, a gente finge costume, mas a gente está mal aqui.
Tá
diante
bom.
De Deus. Porque,
tá vendo, Vitor? Tá fazendo, como é que é?
Fingindo costume, como se a gente tivesse acostumado,
nervoso.
Mas não é. Porque a gente realmente depende do Senhor.
Ah, mas isso é maravilhoso. Não é à toa que eu faço parte dessa igreja. Amém. Essa igreja, Nova Jerusalém, ela é a sede. Nossa igreja é uma das igrejas que fazem parte, né, desse ministério. Pastor Manuel, meu amigo de seminário, um homem com uma conduta ilibada, um homem que tem um testemunho, um ministério maravilhoso. E o Samuel, que herda esse legado maravilhoso, Denise. São jovenzinhos, mas têm uma cabeça maravilhosa. Vamos falar sobre um assunto muito importante agora. Mas eu queria pedir para você curtir esse podcast. Ah, para você comentar, gente. Olha só, olha com quem que eu tô. Olha que preciosidade esses dois, né? É, edifica muito a nossa vida. Porque hoje casamento está muito banalizado. E eu sei também que tem coisas no casamento que levam pessoas até a pensar no divórcio. Mas fica um pouco mais com a gente, compartilha, manda para um amigo, aproveita também e dê ideias de quem você gostaria que eu entrevistasse. Porque esse podcast aqui só vem quem tem conteúdo. Dá licença. Crente Pode, o podcast da Leia Mendonça. Gente, divórcio.
Uhum.
Eu tenho uma opinião sobre divórcio. Porque ali em Malaquias 2, 11 ou 16, se não me engano, diz que Deus odeia o divórcio. Porque Deus não fez casamento para divórcio.
Uhum.
Mas na mesma frase diz: odeia o divórcio e odeia aquele que se veste de violência.
Uhum.
E hoje, o que tem de mulheres sofrendo,
verdade,
nas mãos de homens crápulas,
uhum,
e homens sofrendo na mão, uhum, de mulheres crápulas. E eu não acredito que Deus queira que, uhum, essa pessoa morra, uhum, na mão de um homem desse.
Verdade.
Hoje o que mais se vê aí é feminicídio, e isso está acontecendo até dentro da igreja.
Uhum.
Recentemente, uhum, morreu uma cantora.
Sim.
Uhum.
E que ela queria sair do casamento, todo mundo dizendo: tem que restaurar, tem que restaurar.
Uhum.
Tem casamento que não tem restauração. Uhum. Aliás, restaurar é o que quebrou. Mas e quando nunca,
exatamente,
nunca esteve de pé?
Exatamente.
É isso.
Fala um pouquinho sobre isso, Samuel, porque Samuel, Denise, vocês são pastores de igreja, são jovens, são atuais, não são, como é que se fala, retrógrados.
Uhum, uhum.
E a gente precisa entender a realidade da... A realidade.
Aliança, né?
É, a gente faz de tudo para que o casamento seja restaurado. Nós temos lá na igreja, há anos, há mais de 20 anos, a gente tem os cursos de família sendo ministrados lá. E o principal deles é o Casados para Sempre. É, mas, Leia, eu enquanto pastor, hoje no gabinete, Denise também, atendendo homens, mulheres, eu tenho percebido que, no mínimo, eu preciso respeitar o limite da pessoa.
Uhum.
Existem pessoas que já chegaram ao seu limite.
Limite.
Né?
Acabou a dignidade, né,
pai? E aí elas estão ali por uma imposição.
Uhum.
Uma imposição religiosa, uma imposição da sociedade, uma imposição às vezes familiar. Mas elas já chegaram ao limite. E elas já estão pensando em suicídio.
É.
Né? Então a primeira coisa é entender que todos nós temos um limite e, uma vez respeitando esse limite, a gente consegue conduzir melhor, né, nossas escolhas. Uma outra coisa que é independente do limite, que às vezes a pessoa acha que ainda aguenta,
uhum,
é você perceber que o que a pessoa está sofrendo é, de fato, uma violência.
Violência.
Eu já atendi pessoas que eu disse assim: o caso aqui não é pecado, o caso aqui é crime. Então, o que está sendo falado aqui tem que ser relatado na polícia. Não é aqui com o pastor no gabinete, mas é com o inspetor na delegacia. E aí fica aqui, sabe, aquela coisa meio assustadora. Então, bem, nem você, nem a gente está fazendo uma apologia ao divórcio.
De jeito jamais.
Mas a gente entende que enquanto o ladrão veio para roubar, matar e destruir, Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. E se a gente percebe que a coisa está passando do limite, a gente precisa de acompanhamento, acompanhamento espiritual, acompanhamento psicológico, profissional. E uma vez entendendo que o melhor é a separação, o papel da igreja é de amparar essa pessoa.
A igreja educa também, né, Leia? A gente não pode entrar numa bolha e entender que o divórcio, ele não é uma opção. O divórcio, ele é um remédio para casos extremos.
Casos extremos.
Né? Não é porque, eu vou me divorciar por incompatibilidade. Ah. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui da violência. Né? Eu tenho atendido mulheres, né? A gente tem uma... Abrimos uma sala só para conversas assim difíceis com as mulheres. Por quê? Porque a mulher ela não vai chegar diante do pastor, que é um homem, e contar, por exemplo, que ela está sendo abusada pelo próprio marido, que ela está sendo violentada.
Tem mulheres sendo estupradas
pelo próprio marido.
Muitas. Tem mulheres que sabem que o marido mexe com a filha.
Tem.
Olha,
falar com os seus líderes e eles disseram, vamos orar que Deus vai resolver. Tem coisas que somos nós que temos que resolver.
Precisamos de apoio profissional em certos casos. Precisamos de apoio da polícia, recorrer a uma Maria da Penha, sim.
Tem lei para isso?
Né? A gente precisa entender, a igreja até precisa entender a sua área de atuação.
É até para dar apoio à tua fala, para você continuar falando. Agora, nesse tempo em que a gente está pastoreando e tal, a gente, logo no segundo ano à frente da igreja, a gente sentiu o desejo no coração de fazer um retiro de casais.
Ah, é verdade.
E aí, o primeiro retiro, nós chamamos dois pastores, dois casais de pastores para estarem ministrando. E foi muito especial. Né? À luz da palavra do Senhor, eles pregaram, ministraram, oraram, puseram as mãos. Então. Só que a demanda do gabinete nos levou para a gente, nesse ano, no segundo retiro de casais, convidar um psicólogo e uma sexóloga.
Exatamente.
A gente continuou fazendo retiro espiritual? Sim. Só que a gente entendeu...
Mas isso faz parte.
Exatamente. A gente entendeu, na demanda do gabinete, o quanto pessoas dentro da igreja estão feridas, o quanto pessoas dentro da igreja estão se machucando mutuamente e, às vezes, sem saber...
Falta de conhecimento.
Por conta de uma estrutura ou de uma falta de estrutura familiar. Vem de um lar totalmente conturbado, pessoas que fazem no casamento aquilo que faziam no mundo e que acham que está tudo certo, entendeu? Então
é isso, a igreja entendeu o papel também educativo. Por que não dizer? A palavra de Deus, ela nos ensina todas as coisas. Basta a gente abrir o coração para isso. Ele está falando sobre essa área sexual, né? Por que trazer uma sexóloga cristã? Porque ela vai falar, né? Com
da área,
né? Com
propriedade.
Propriedade daquilo que ela estudou e sem ferir os princípios da palavra. Amém. Então, isso foi libertador para muitas mulheres, sabe? Porque elas não tinham coragem de se permitir abrir o jogo com o marido, falar com o marido, coisas que estavam entristecendo elas.
Tem mulheres que elas, às vezes, na relação sexual, elas se ferem.
Exatamente.
Mas
isso.
Mas não fala.
Exatamente.
E o homem também não... Ele não quer
não
ouvir.
Não procura saber.
Ele não quer saber. Então ela foge dele. Eu estive conversando, né, no podcast com a doutora Denise Portugal, e ela estava dizendo que tem certos divórcios que se cura não com oração, mas com hormônio. Não é demônio,
exatamente.
É hormônio.
Tem
homens aí que não querem mais ter relação com a esposa. E a esposa fica, será que ele tem mulher na rua? Não, ele está com baixa taxa de testosterona.
Falamos sobre exatamente todos esses pontos.
E isso era tabu na igreja.
E não pode ser tabu na igreja.
Não,
a gente
está
numa época que o diabo está investindo pesado. Nós temos passado assim, dias onde crianças, mulheres e homens estão viciados, por exemplo, na pornografia.
Ai, mas é demais.
E isso está acabando com os casamentos. Então, se eu não tiver coragem suficiente para tratar esses assuntos com gente que sabe o que está falando, a gente vai estar fadado a divórcios em massa, como a gente tem visto.
E essa coisa de não tocar no assunto acaba sendo um desserviço, porque aí é um testemunho. A gente fez no ano passado, né? Aí a gente achou assim, vamos fazer um retiro. O primeiro, a igreja, né, 38 anos, é o primeiro retiro que a gente vai fazer na igreja. A gente vai ter essa adesão, a gente se surpreendeu. A ponto da gente, de fato, fechar um resort só pra gente. Só pra igreja.
Sério?
É.
De tanta gente que foi.
De tantos casais.
Quando for assim, fala lá com a ilha.
Não, vambora. Escuta. Aí a gente fez esse ano. Esse ano a gente levou a sexóloga e o psicólogo. E aí eu, conversando com ela, pensei assim, olha, ano passado a gente levou pastores, foi uma questão mais espiritual. E aí a gente conseguiu fazer esse ano de novo, fechando o mesmo resort. Então, a adesão continua a mesma. Só que esse ano a gente levou a psicóloga e o psicólogo e a sexóloga. Então, pode ser que para o ano que vem caia um pouquinho, porque não foi tão espiritual. Leia, a gente teve que mudar o resort.
Porque
não comportava o número de pessoas.
Nós precisamos mudar nossa cabeça. Porque a gente pensa que igreja é só espiritual. Mas a própria Bíblia diz que nós somos três substâncias. Uhum. Espírito, alma e corpo. Se a igreja trata, pelo menos, né, leva os profissionais para tratar essas três áreas, emoção, físico, o espiritual, a igreja cresce. Porque, Samuel, Denise, eu faço muito assim, aconselhamento pelo inbox do Instagram. Uhum. Muita gente me pergunta, é muita caixinha que eu faço. Estou meio resfriado. O que tem de gente querendo saber, olha as perguntas. Se crente pode fazer sexo oral, se pode fazer sexo anal, se crente pode, se Jesus sai do quarto quando eles estão tendo relação.
Se pode botar música evangélica.
Se pode botar uma musiquinha. E eu fui participar de um encontro de casais, já faz bastante tempo, que o pastor, ele disse que antes dele ter relação com a esposa, os dois dobram o joelho ao pé da cama, oram, falam em línguas,
olha,
e aí depois vão para a cama, aí fazem amor, quando acaba, dobram os joelhos e vão falar em línguas de novo. Pastor,
o que é carne mesmo, né, gente? O pessoal quer misturar o...
Se eu falar em línguas antes de...
Tá tudo errado.
Já quebrou o clima todinho.
Já quebrou o clima, caramba.
Tá tudo errado. Não, uma vez um casal
me perguntou isso. Eu não boto nem um William
na do outro dia.
Não, é. Não dá.
Imagina, eu ali com meu marido
ouvindo o William na
amor, vamos deixar pra outra oportunidade,
né? Uma vez uma irmã virou pra mim, pastor, não sei o que tá acontecendo. Ela e o marido, as coisas não estão acontecendo e a gente ora sempre antes de começar. Eu falei, aí tá o problema.
Ora em outro
problema tá aí. Eu acho que é falta de instrução.
É falta de conhecimento. E a gente está vindo nessa direção. Bom, vamos trazer pessoas abençoadas que estudaram e que falam com propriedade.
Inclusive, é mais uma agenda para você. Aliás, você não vai lembrar, eu sei, mas o primeiro retiro de casais eu convidei você e o Sérgio, mas aí o Sérgio disse que vocês estavam viajando. Mas
não, pode me chamar, porque
esse ano vai ser em Angra dos Reis, um hotel maravilhoso, e a gente está fechando o hotel para esse retiro, vai ser em agosto, esse ano a gente sempre faz em junho.
Leva para cantar o Elevo
Meus Olhos. Não, você vai pregar, você vai ministrar lá. A gente vai fechar isso em nome de Jesus para você estar com a gente. Que inclusive é algo que Deus... A música, Leia, ano que vem a gente faz 25 anos de ministério. A música, ela é uma ferramenta que a gente não abriu mão dela, né? Inclusive, para o ano, a gente está trabalhando para a gente criar alguma coisa até para comemorar, para celebrar, né, essa marca que é Bodas de Prata. Né? Uhum. A gente faz 25 anos de casados e 25 anos de CDs gravados.
Que coisa linda.
Então, a música... Só que a gente está experimentando hoje, né, enquanto pastores de igreja, de algumas coisas que a música e a estrada nos preparou para viver, que a saída da MK em 2006 e o retorno para a MK em 2013 nos preparou para viver. Então, a gente hoje tem trabalhado com casais, é bacana, porque alguns pastores de outras igrejas nos ligam e dizem assim, não, eu queria que vocês viessem ministrar aqui para casais, que eu sei que agora vocês estão trabalhando com isso. Não, na verdade, a gente nem está trabalhando com isso, nós só somos os pastores da igreja. Uhum. E aí, só que a coisa tem reverberado e tem sido muito especial para a gente poder compartilhar das nossas vitórias e das nossas crises também.
É porque isso é testemunho.
Exatamente, assim. Porque não, a gente não é esse casal perfeito que vocês veem na capa do CD. A gente
Por
tem as nossas
que é
crises.
A pior coisa que tem, Samuel, eu acho que você não faz isso não, né? Antes de pegar a palavra para pregar, você fala assim, fica de pé, minha querida.
Não,
você é a mulher mais bonita desse
Olha, que perfeição.
Você é linda, você é maravilhosa. É. E olha.
Aí em casa o cara nem olha pra cara da mulher.
Olha pra cara. Pelo contrário, tá traindo ela, porque já aconteceu isso.
Infelizmente,
lá,
a gente sabe.
É. Eu marco um encontro de casais na minha igreja e o indivíduo é o pregador, porque eu achava que aquilo
era
que ele falava era verdade. Na semana...
Meu Deus.
Agora.
Meu Deus.
Ficou feio pra
triste,
mim.
Triste, né?
Sabe? Então,
Deus pode restaurar, mas...
Pode restaurar, mas...
Aquele que tá de pé, tome cuidado pra que não...
mas olha só, se você não tá em condições, senta
Exatamente.
Pra ouvir, Samuel.
Exatamente.
Que todos nós somos passivos de erro, uh-huh. não estamos nos colocando no lugar de super-heróis.
Sim, claro,
mas
claro.
Se você tá enfraquecido, senta.
Isso. Vamos tratar,
Hoje
né?
ninguém mais quer saber de sentar.
É, isso aí.
O indivíduo, quando não tem uma agenda, o que, que ele faz? Ele,
uh-huh.
ele corre atrás de uma.
É verdade.
Não senta para poder ouvir. Eu gosto de ouvir, sabe?
Eu também. A gente
Agora,
ama.
Samuel, falamos muito de casais, de vocês dois. E eu vou trazer vocês aqui de novo para a gente pegar pesado com casais.
Não, e você vai nesse retiro. Eu vou sair daqui ligando para o Sérgio.
Pastor Sérgio,
meu amigo.
Experiências para contar boas.
Eu gosto daquela... parte, eu acho o apóstolo Paulo, depois de Jesus, para mim, no Novo Testamento, é um modelo para mim.
Sim.
Mas eu acho ele um pouquinho rude.
Sim.
Eu acho ele bem rude, tem uma personalidade muito forte.
É, é.
E
Difícil.
Quando ele fala um negócio, ele...
Eu sou mais Pedro do que Paulo.
É, ele bota peso. Ele é igual a mim.
Uhum.
Eu boto peso na palavra e no tom de voz. Eu faço, sabe, eu sou caricata. Por isso que eu gosto dele. Mas ele falou assim... O teu corpo, o corpo da mulher, não pertence a ela no sexo.
Eu falo isso pra ela de vez em quando ela diz assim, eu tô cansado. Ó, oh, Paulo diz.
Oh, olha aqui.
Eu vou falar uns negócios pra ele que Paulo disse também, pra ele.
Não, mas eu conheço um casal que quando a mulher não quer, ele abre lá no capítulo 7 de Coríntios e fala assim, olha aqui, seu corpo não te pertence.
Jesus.
É verdade, né?
É, mas a gente precisa entender. Vamos dar, dar a devida aplicação.
Pelo amor de Deus.
Não confundam.
É. São metáforas.
É. Exato.
Pra poder dizer que o homem tem liberdade com esse corpo.
Sim.
É o único prazer carnal que Deus nos
não,
dá.
E uma frase que a gente ouve no meio de encontros de casais é que a gente não casa para ser feliz. A gente casa para o outro
Pelo amor
ser
de Deus.
Feliz.
Você quer ver
e aí, quando isso é muito...
uma coisa que eu acho lindo? É o parceiro se ocupar em fazer o cônjuge, né, chegar ao orgasmo.
Uhum.
Porque eu acho tão egoísta, a pessoa se satisfaz e vira pro outro lado.
Uhum.
Eu acho isso...
Porque é falta de orientação. É engraçado, né?
Isso é tão triste.
Léa, há um tempo atrás, falar uma coisa dessa...
Não, há um tempo atrás não, ainda hoje.
Pode ter alguém
ainda
agora
hoje.
Dizendo...
Os comentários é aí,
absurdo.
De repente, vão ser...
Não, mas eu falo...
Mas
olha, a gente
essa
tem
é a realidade.
A gente fala, a gente rasga o verbo.
Sim, estamos...
E se a gente não rasga o verbo, tem um monte de casal que tá entrando na igreja, tá ceando com aquela cara de santo, mas são infelizes.
Tá buscando em outras fontes.
Errado, né? Continuando a fazer errado.
Fotografia. Exatamente. Tem muita coisa que está dando problema nos casamentos, pessoal, em nome de Jesus. Abram seus olhos.
Abre os seus olhos.
O que está dando problema é que o pessoal está importando da pornografia coisas que a Bíblia não nos ensina. O livro de Cantares de Salomão falando abertamente, são contos sexuais.
Né? São figuras de linguagem.
Né? Mas aqueles muito puritanos vão dizer, poder no sangue de Jesus, eu não quero saber disso, não quero ouvir.
Mas eu não estou preocupada mais com essas pessoas.
A gente espiritualiza tudo. Eu vou falar algo que você já deve saber, mas que muitos ainda, com certeza, não sabem. É, um dos versos mais conhecidos da Bíblia e de Eclesiastes, propriamente dito, é aquele que diz assim, jamais falte óleo sobre a sua cabeça e estejam sempre brancas as tuas vestes. Aí, quando você pergunta para qualquer um, a interpretação disso é, óleo sobre a cabeça é revestimento espiritual e vestes brancas é santidade. Só que o verso seguinte diz assim, e goza a vida com a sua mulher amada.
Olha que coisa.
Aí você vai entender lá no original que óleo sobre a cabeça não tem nada a ver com revestimento espiritual, é perfume.
Olha.
E vestes brancas não tem nada a ver com santidade, é roupa nova. Não, roupa nova, arrumada. Então, em outras palavras, é assim. Coloca uma roupa bacana. Coloca uma roupa bacana.
É porque não combina, né?
Não combina.
Porque não combina. O que,
como
que
eu vou falar?
Ou seja,
santidade
com
se ajeita,
com gozar, com desfrutar.
Então, se ajeita para namorar.
Salomão está falando assim: bota uma roupa bacana, passa perfume e vai para o shopping namorar a sua esposa.
Meu Deus.
É isso.
Aí outra coisa, Samuel: colocar uma lingerie, né?
Pois é, tem gente que acha que é pecado.
Não tem gente aí, Samuel.
E os caras que chegam do trabalho de meia, não tiram a meia, vão deitar de meia.
Não, e as mulheres que vão deitar com a blusa, com o Lula,
que
quando o marido vai beijar, beija o bigode do Lula. Não tem, que explicar essas coisas, Samuel.
É necessário.
Tem.
É urgente.
Eu até entendo.
Encontros de casais nas igrejas são necessários.
São. Porque assim, a gente não pode falar isso de púlpito num
claro
domingo, porque tem adolescentes, tem crianças.
Tem a pessoa que não é casada, que esse assunto não importa para ela.
É até bom nem
agora,
ouvir.
Procure, se na sua igreja não tem, incentive seu pastor a fazer.
Sim.
Mas existem outras igrejas que estão fazendo um trabalho sério, pautado na palavra do Senhor, porque é aquela história, se a igreja não abraçar, o mundo abraça.
Abraça.
Se a gente não informar, a Bíblia diz que o povo perece por falta de
conhecimento.
Então, se a gente não compartilha conhecimento com as pessoas, se a gente não fala de coisas que são pertinentes a uma vida saudável, o mundo vem e atropela a gente.
Samuel, a gente vai viver no céu, mas a gente está vivendo na terra.
Claro, claro.
Então, a gente é humano, a gente precisa viver uma vida de ser humano.
Claro.
Bom, senão a gente fica só nisso, mas tem uma coisa que eu quero perguntar para vocês, é sobre a ostentação no meio evangélico.
Eita.
Hoje a gente não sabe mais fazer distinção entre cristão, evangélico e gospel.
Uhum.
Cristão, evangélico, gospel. Hoje é uma... E virou moda. A pessoa está posando nua e eu sou evangélica.
Uhum. Uhum.
A pessoa canta no sábado num show do Rock in Rio.
Uhum.
Que ela é famosa, mas porque ela aceitou a Jesus, ela está no domingo no Ministério de Louvor.
Uhum.
Então, essa mistura, que não se sabe mais o que é santo, profano, o que é joio, o que é trigo, sabe? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu recebi uma caixinha de pergunta que a pessoa me disse assim, eu não gosto de pastora simples, eu gosto de pastora glamurosa.
Uhum.
E esse glamurosa, eu entendi, né? Porque a caixinha de pergunta você não tem intimidade. Não gosta de simples, mas gosta de glamurosa?
Uhum.
Será que é a Saradona?
Uhum.
Será que é a toda cheia de botox? Aquela que tem peitão, que tem bundão?
Uhum.
Porque tem tudo isso agora, né? Teve uma jovem que ela falou assim, não, eu vou entrar para o ministério, eu quero cantar nas igrejas. Estou pensando que ela vai para um monte se consagrar, fazer um jejum. Não, ela foi para uma estética, botou silicone no bumbum e no peito.
O
que essa pessoa
tem a ver,
pensa?
Né?
Uhum.
Então, pastor Samuel, pastora Denise, vocês que são lindos, são jovens, fala um pouquinho sobre essa ostentação abusiva dentro da igreja.
Oh, meu Deus.
Eu acho que a gente precisa se preocupar muito com a futilidade, né? Porque a ciência ela vai multiplicando e ela vai oferecendo para a gente algumas facilidades, né? Então, você vê que hoje alguém de 60 anos... não aparenta ter a idade que alguém com a mesma idade há 30 anos atrás aparentava. Eu me lembro que a minha avó, ela faleceu, mas uma velhinha mesmo, com menos idade que a minha mãe tem hoje.
Uhum.
E a minha mãe não aparenta ser a velhinha que a minha avó era quando faleceu. Então, a medicina, ela facilita várias coisas. Então, você entender que você pode se cuidar, você deve se cuidar, tá tudo certo. Mas tem limite. E a gente tem vivido uma futilidade fora do comum, não só na aparência.
Nos excessos,
mas
né?
Nas roupas, nos carros, nos relógios. Em tudo. É tudo muito fantasioso e menos bíblico. Porque a Bíblia ela vai apresentar o nosso exemplo maior, que é Jesus.
Isto.
E Jesus era simples.
Simples, humilde de coração. Nada contra os procedimentos, quem é adepto, nada contra. Eu sou uma pessoa que eu vou à academia, gosto de assim, gostar eu não gosto não, mas eu tenho que ir, senão trava tudo. Mas assim, enfim, nada contra. Se você fica em paz, a gente não está aqui
academia,
falando mal.
Academia, tratamentos estéticos, nós não somos nada contra
gente,
isso.
Acho que a gente
você
tem que ser
usar
bonita.
Um relógiozinho de marca, não tem problema. Okay. Nós estamos falando de hoje.
Excesso.
Tá, excesso.
Exatamente. É isso que a gente...
O problema está no excesso.
Porque assim, a Bíblia vai dizer que a gente conhece a árvore pelos seus frutos. Né? Então a árvore boa ela vai dar bons frutos. E a árvore má... ela vai mostrar através dos maus frutos aquilo que ela produz, né? Então, principalmente nesse tempo que nós temos vivido de mídia, instagramável, etc. e tal, a pessoa quer vender apenas o que é belo. Então, ela não mede esforços.
Meu Deus, forte essa palavra.
Para vender.
Eu quero vender minha imagem.
Exatamente. É aí que as pessoas estão se perdendo.
Não, ainda assumem. Eu trabalho com a imagem. Então, a minha imagem é que vende. Eu acho que a nossa imagem ela tem que ser boa. A gente passou...
E o pior é que a imagem vende mesmo.
Sim.
Quando você lê a Bíblia, lá naquela passagem de Samuel, Deus falou com Samuel o quê? O homem olha para a aparência. Eu olho para o coração. Mas
exato.
O homem... Então, vamos trabalhar cuidando da imagem.
Sim.
Sem excessos.
Sem
as duas coisas. Exatamente.
O ímpio está escandalizado.
É.
E os crentes também ficam, né?
Alguns, porque... poucos, né? Assim,
tem um
infelizmente...
pessoal que tá assustador.
Estou falando escandalizado.
Ela está dizendo que...
Não apenas fisicamente.
Não,
né?
com a ostentação do meio evangélico.
Os ímpios estão olhando para a gente e estão ficando assustados. E alguns crentes
também estão
assustados com a ostentação de muitos.
Sim. Eu acho que até envergonha o nome do Senhor certas questões.
Eu acho que não pega bem,
sim.
Sabe? Porque é uma minoria... É uma minoria que está exacerbada, enquanto que a maioria está sentadinha ali com a sinceridade.
Eu participei do debate da rádio aqui, alguns dias atrás, e aí o tema era crente brinca com Deus? E aí dentro desse tema eu estava falando que eu não sou nenhum estudioso da Igreja Evangélica Brasileira a fundo, assim, né? Mas assim, me parece que há anos atrás nós vivíamos num meio... que era muito opressor.
Opressor.
Entendeu? Então, assim, um adolescente não podia usar jeans, não podia botar um tênis, né? Aquela coisa, aquela opressão e tal.
Tudo era pecado, né?
As mulheres não cortavam cabelo e ficava aquela coisa bem horrorosa, bem feita. A gente foi se libertando disso. Só que eu acho que agora a gente está vivendo o outro extremo.
Perigoso.
Agora a gente está vivendo num ambiente de libertinagem.
Então,
a roupa... A conduta, o abuso...
O palavreado, sabe? Né? Palavrão.
Eu não sei se lá na ilha acontece, mas às vezes, quando a gente faz um evento, uma conferência, aí a gente convida a Léia Mendonça para estar conosco. Então, o nome, Léia, a relevância, faz com que pessoas de outras igrejas, e até não crentes, venham para o evento. Esse dia, às vezes, é um dia assustador para mim. Porque a minha igreja eu procuro educar. Mas quando vem pessoas de fora, essas pessoas vêm com uma bagagem diferente, com um costume diferente. Né? A ponto de... Que igreja é essa que a gente não pode entrar comendo na igreja? Não pode entrar comendo. Ah, mas não é minha? Pode. Pô, sim, ok, mas aqui não pode. Na nossa igreja a gente não bebe água dentro da igreja. Você sai e bebe lá fora.
Um cafezinho servindo
não,
assim.
Não.
Durante
tem.
O culto servindo cafezinho.
Na nossa igreja.
Um sanduíche.
Vai ter sanduíche.
Tem isso agora, tá, Samuel?
Não tem.
A elite fica na frente comendo.
Lá na igreja você não vai botar o pé no banco. Se você botar o pé no banco, algum voluntário vai chegar e vai dizer:
tem regra,
por favor,
né?
Tire o pé do banco. Né? Então, essa libertinagem ela está assustadora. É aquela história, né? De eu sou tão íntimo de Deus que eu chego e meto o pé na porta, boto os pés em cima da mesa. Sim. Não, você não vai fazer isso. E isso está sendo na conduta, nas ações, mas está na aparência também. Então, chega a ser ridículo, sabe? Tem uns cabelos, umas coisas assim, os pastores, que eles chamam muito mais atenção para o que eles vestem, para o que eles usam, do que para a glória de Deus.
Meu Deus do céu.
E tem gente batendo palma para isso.
Quer se parecer tanto quem está ali e esquece que nós precisamos copiar é aquele de lá.
Que a gente tem que aparecer o menos possível.
O menos. Bate a mão aqui. Nossa hora já.
Falamos muito,
ai,
né?
Mas pena, foi maravilhoso. Você gostou, Vitor? Adoramos. Vou voltar.
Oh, que alegria.
Gente, dá aí os contatos de vocês.
Eu dou. Ó, quer achar o Ministério Nova Jerusalém? É @NovaJerusalém no Instagram, né? @M_NovaJerusalém. Eu tenho o meu, que é Pastor Samuel Silva. Ela tem o dela, que é PRA_Denise. E tem um da nossa igreja, que é Nova Jerusalém Sampaio. Tudo arroba, tudo lá no Instagram.
Tá tudo lá, os telefones estão lá, tá tudo lá.
E vai ser um prazer a gente poder caminhar juntos, aprendendo, porque a internet também facilita a gente para isso. Né? A internet bem usada.
É uma bênção.
É uma bênção, é maravilhoso. Vamos só usar bem, né? A internet.
Gente, então a gente fica por aqui. Não se esqueça de curtir esse podcast e compartilhar, porque o conteúdo hoje foi forte.
Bom.
Foi muito forte. Se tem algum casal precisando de ajuda, vocês podem passar esse podcast, tá bom? Então, até o próximo.